Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: Nisto, espíritos enfiam-se em pessoas.
Ah, acontece.
Uma das coisas boas de uma rede como o Reddit é que de certeza que encontramos lá um grupo de troca de ideias sobre basicamente qualquer tema. Pensem num tema, há pessoas a debatê-lo, numa linda comunhão de interesses. E dentro desses grupos, por muito que achemos que o tema de debate é bizarro, haverá sempre pessoas a abordá-lo como quem fala de coisas banais da vida, como, sei lá, culinária. E, por exemplo, adorei encontrar este post no Reddit, que começa logo assim: um amigo meu tem um cão que prevê o futuro.
Mas como?
E porque não? E porque não?
Como?
Se lhe perguntas uma coisa que tenha duas hipóteses de respostas, tendes as duas mãos, cada uma com uma opção, e ele toca com a pata naquela que se revelará ser a correta. No início de um ano fiz-lhe uma série de perguntas sobre coisas que podiam acontecer, e no fim do ano o cão tinha acertado em todas. E ele diz: atenção, o cão às vezes tem dúvidas. Nesse caso, toca com ambas as patas em ambas as mãos.
Ah, ok.
Assim também eu.
Eu achava que só resultava com futebol, tipo o polvo.
Polvo. Exato. O mítico polvo. Epá, esse polvo, pá, incrível. Mas atenção, isto é a ponta de um iceberg de bizarria, tratada como se fosse o dia a dia. Eu, este fim de semana, dei por mim a entrar num grupo de Reddit chamado Psychic, onde médiums trocam impressões sobre espíritos que entraram neles. Lá está, este é um tema que para mim não é habitual e é estranho, mas é uma delícia ler pessoas a falar disto. Epá, como eu falo de filmes, ou de escrita criativa, ou de rádio. Então parei num tópico de discussão com o título Espíritos Divertidos.
Pá, e... porque nem todos vêm para assombrar, não é?
Nem todos.
Há uns que vêm para a galhofa.
E diz a pessoa que escreveu este tópico: médiuns que estão aqui, já encontraram algum espírito galhofeiro? Adorava conhecer histórias. E não faltam histórias de pessoas que falam de espíritos galhofeiros com uma soberba descontração. Por exemplo, esta que diz: sim, uma vez canalizei o espírito do falecido marido de uma senhora que queria saber se ele estava bem. Ela disse-me que ele adorava serões a comer esparguete com ela. Quando ele entra em mim, começo instantaneamente a falar com sotaque italiano de caricatura. E ainda fiz uma imitação do cozinheiro sueco dos Marretas. E a esposa confirmou que isto eram coisas que ele fazia, de facto, nos serões de esparguete.
Mas eu adorei a formulação: eu canalizei o marido. Pá, isso é incrível.
Sim, sim, sim. Eu adorava ter uma profissão que me permitisse dizer estas coisas. Então, como é que foi o dia? Ah, o habitual, lá entrou em mim um cozinheiro de massas a fazer sotaque italiano e a imitar o cozinheiro dos Marretas. Outra pessoa diz: no meu caso, todos os espíritos que me visitam são os palhaços. Rio-me o dia todo. Olhem a última: tive de acusar um espírito de desmaterializar e materializar o comando da televisão. Ah. E eu digo-lhe: eu sei exatamente onde é que pus o comando. De repente não está lá, um minuto depois já está. Andas a brincar comigo. Nesse mesmo dia já tínhamos tido uma conversa muito gira sobre que coisas faz ele bem quando encarna. Ele disse-me que o basquetebol era uma delas. Minutos depois, lá estou eu à procura do comando da televisão. Dou com ele em cima da minha cama. Antes que eu pegue no comando, o comando voa pelo ar e vai parar dentro de um cesto de papéis. É uma galhofa pegada.
É
incrível,
não é?
Em minha casa quem faz isso não são espíritos, são as minhas filhas. Onde é que está o comando?
Exato, desaparece sempre.
Estava aqui há bocado.
Acho que as minhas cadelas, por alguma razão, metem os comandos entre as almas sem querer. Já associei isso com as patas.
Tipo, eu não tenho cadelas e eles vão lá parar.
Espreguiçar. Bom,
é a tua cadela ou é o teu rabo quando sentas em cima deles?
Também de vez em quando o meu rabo, mas há mais histórias sobre comandos de televisão. Eu acho que todas as vezes que eu não sei onde é que o tenho, para além das cadelas, eu culpo, se calhar, o meu pai ou as minhas avós, já que nenhum deles está cá. Quero pensar que é um deles, não é? Não me apetecia nada ter em casa espíritos que não são da minha família. Parece-me um abuso. Mas reparem na história que esta senhora conta neste grupo. O meu marido estava furioso porque não encontrava o comando da televisão. Ele jurava a pé juntos que o tinha deixado na mesa de apoio da sala. Acabou por encontrá-lo bem enterrado entre as almofadas do sofá. Agora, como é que se passa desta frase para a próxima? Fui ter com um médium. E nisto surge a minha falecida mãe, que confirma que foi ela quem enfiou o comando entre as almofadas, porque sempre gostou de ver o genro irritado.
Surge a minha falecida mãe, foi essa a frase?
Sim, 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 sim.
Como é que os espíritos que estão no além, não sei o quê, a desfrutar da eternidade e pensam: o que é que eu hei de fazer? Já sei. Vou esconder o comando.
Eu não nego à partida, se um dia se descobre que há vida após a morte, é pá, fixe, não é? O que inquieta é pensar que tenho familiares ou amigos meus falecidos a vaguear invisíveis e incorpóreos pela minha casa quando, por exemplo, estou a fazer cocó.
Exatamente. Pá, exatamente.
Ou outra coisa qualquer que requer privacidade.
Mas eu penso, já que andam por ali, porquê é que não ajudam? Podem fazer alguma coisa.
Sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Eu
Mas
ajudar.
Olha, eu quero aproveitar para fazer aqui a promessa solene que, em falecendo, eu terei sempre pudor de entrar em todas as vossas casas de banho quando vocês estiverem
a usar.
Ah, eu não,
obrigado.
Eu vou entrar em todas.
É, não, Vera, não entres quando eu tiver.
Não, vou entrar.
Isto é uma
não
coisa,
vais saber?
Me incomoda imenso. Por exemplo, em velórios.
Sim.
Uma daquelas frases, além de não somos nada, é também: ele vai estar lá em cima a olhar para nós. E eu espero que não, pá. Mas que raio de entretenimento é que há lá em cima? Será que o Elvis não atua? O Shakespeare não declama? Não há nada que vai ver?
Vou olhar lá para baixo.
E lá de cima consegues ver várias pessoas na casa de banho.
Sim,
exato,
sim.
Não, e a pressão que é para nós cá em baixo, fazemos qualquer coisa de entretenimento para quem está lá em cima.
Claro, claro. Bom, uma das minhas coisas favoritas deste grupo Psychic do Reddit é a maneira natural como começam depoimentos. Isto são pessoas para quem isto é o pão nosso de cada dia, não é? E há uma grande descontração a abordar estas situações. Reparem no que diz esta jovem. Ela diz: tenho quase a certeza absoluta que um músico de rock falecido tentou engatar-me um dia destes. Pá. É uma das minhas frases favoritas de sempre desta rubrica. Isto é saber começar uma história. Diz ela: tinha comigo os meus cristais e estava a ver coisas sobre ele, casualmente no YouTube, e a ver fotografias dele no meu telemóvel. Depois de estar a fazer scroll por imagens dele uns minutos, ouço do nada a voz dele a dizer: olá, estou morto, prazer em conhecer-te. Pá, estes músicos de rock têm muita lata. Mesmo depois de mortos, continuam a saber fazer a coisa melhor do que algumas pessoas vivas.
As melhores frases de engate:
olá, estou morto. Prazer em conhecer. Continua ela: não consegui evitar arregalar os meus olhos em choque e ouço então dizer-me: não sejas tímida, vá lá. De imediato sinto que estou a corar, a minha cara a ficar muito quente. Quando passo por uma foto de um ator a fazer dele numa série de televisão, ouço a dizer: não, vá lá, sou muito mais bonito do que esse gajo. Eu ri-me e respondi: por acaso és mesmo. Foi um belo serão, diz ela.
Olha, aí está.
Aproveitou.
Ela não diz quem é o músico, mas aparentemente é alguém sobre quem já se fez uma série de televisão. Fiquei curioso, mas aparentemente é alguém grande. Eu suponho que na eternidade eles tenham tempo de visitar as casas de todos os fãs, nem que seja porque estão aborrecidos. E assim, como assim, se ficar estranho, podem sempre desaparecer tão presos como apareceram. Ser fantasma tem muitas vantagens. Eu adorava que se confirmasse. Pelo meio disto tudo, há um depoimento de uma pessoa que diz: a mim está-me sempre a aparecer. E antes que eu diga o quê, lá está. Eu adoro a naturalidade das palavras, a mim está-me sempre a aparecer. Porque em condições normais, as palavras que vêm a seguir são coisas do género: umidade no teto, ou a mim está-me sempre a aparecer umidade no teto, ou a mim está-me sempre a aparecer uma irritação na pele, deve ser uma alergia a qualquer coisa. Mas quando se entra num grupo como este, psychic, é todo um outro nível de coisas que estão sempre a aparecer a pessoas. Essa pessoa escreve então: a mim está-me sempre a aparecer um homem asiático baixinho a fazer aquilo que me parecem ser truques de magia. Isto deve ser giro das primeiras vezes. A dada altura deve cansar, sobretudo se os truques forem sempre os mesmos.
Pois.
Mas não é só isso que aparece este indivíduo, diz ele. Também costumam visitar-me três fantasmas, dois deles normais e um que está sempre aos saltos e a fazer coisas cómicas com as mãos. Eu aqui adorei a descrição de dois deles normais. Aplicado a fantasmas, são aqueles clássicos com lençóis, não é? Deve ser com os olhos.
Deve ser isso, sim.
Ou não fazem nada, estão os pecados a olhar.
O tipo Gasparzinho também pode ser. Já o outro, que anda sempre aos saltos e a fazer palhaçadas, ele diz que é um tipo com pinta de homem das obras. Mais velho. Está bem. Atenção, eu podia juntar-me estes relatos com uma história que a minha avó me contava sobre uma sessão com um médium. Possivelmente já vos contei isto até. Uma sessão com um médium que ela presenciou. O médium em questão invocou alegadamente o meu tio tetravô, que, para quem não sabe, foi o escritor e dramaturgo Gervásio Lobato, autor de um livro muito cómico chamado Lisboa em Camisa. E então Gervásio terá voltado do mundo dos mortos e entrado naquele médium. E quando lhe perguntaram: Gervásio, tens alguma mensagem para os teus familiares? A mensagem foi, e passo a citar: sim, gostaria de dizer que quando se baixarem para apanhar algo que caiu no chão, tenham cuidado com as costas de certas cadeiras que têm uns ornamentos espetados nos quais uma pessoa distraída, quando se curva, pode enfiar um olho.
Epá, atenção.
Não é?
Sabendo que um dos descendentes de Gervásio Lobato és tu.
Foi útil.
Foi muito útil.
Foi útil.
Tu és menino para espetar o olho nesses ornamentos.
Felizmente as cadeiras hoje em dia já não têm tanto este tipo de ornamento, né? Aquelas coisas assim espetadas, não é? Nas costas. Mas talvez as cadeiras tenham evoluído nesse sentido, precisamente porque demasiadas pessoas perderam os olhos a baixar-se para apanhar coisas. Ganda Gervásio.